Agradecendo já o contato com o pediatra Tadeu Fernandes. Muito obrigado por atender aqui a CBN Campinas e um bom feriado para o senhor. Vamos falar de um assunto muito importante, né, pediatra?
É, realmente, um assunto muito importante nos dias de hoje, principalmente nessa época pós-isolamento social, que nós tivemos um agravamento na alimentação das nossas crianças.
O doutor Tadeu Fernandes vai conversar com a gente sobre um estudo que foi coordenado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste estudo, né, os pesquisadores mostram que 80% das crianças brasileiras de até 5 anos costumam comer alimentos ultraprocessados, como biscoitos, farinha e refrigerantes. Outra situação que chamou bem a atenção nessa pesquisa, o consumo desses alimentos ultraprocessados também fazendo parte aí da rotina de bebês menores de 2 anos, grupo que está ingerindo em menos frutas e hortaliças, alimentos que deveriam compor a base da alimentação infantil. Doutor Tadeu, o quanto isso é preocupante?
Isso é muito preocupante, até porque a Sociedade Brasileira de Pediatria e todas as sociedades mundiais de pediatria não recomendam 0% de consumo dos ultraprocessados abaixo dos 2 anos de idade. Mas eu acho que, Flávio, eu acho que caberia uma explicação interessante aí aos nossos ouvintes. O que é um alimento processado, ultraprocessado? Vale a pena, não vale?
Ou se vale a pena, já é te perguntar agora, viu, doutor Tadeu, o que é um alimento processado e esse que então, a gente está falando, o ultraprocessado. Né?
Então, eu vou começar dando um exemplo para você. Quando você está comendo um tomate, você vai lá na feira e compra um tomate e está comendo um tomate em casa. Você está comendo um alimento in natura. Muito bem, se você pega e vai comprar uma latinha daquele tomate chamado tomate pelado, ele pegou tomate natural, passa por um cozimento, tira a pele do tomate e faz aquela latinha chamada de tomate pelado. Esse é um alimento minimamente processado. Agora, se você pega o tomate e faz uma massa de tomate, aquelas latinhas, aqueles pacotinhos de massa de tomate, é o tomate onde você adiciona amido de milho, põe corante, põe sal, por incrível que pareça, põe açúcar. Então você passa a ter um alimento processado. Agora, existe uma coisa pior que isso? Sim, existe. É quando você faz o extrato de tomate. O extrato de tomate já é o ultraprocessado, porque lá vai uma série de aditivos além de tomate. Vai amido, vai corante, vai sal, vai açúcar. Então você vê como um tomate pode ir do natural até o ultraprocessado. O que nós recomendamos? Que as mães ofereçam, no caso do tomate, o tomate natural. Outra coisa, você vai dar um franguinho para a criança. Vamos fazer um peitinho de frango para fazer o almoço da criança. É um alimento natural, mas se você faz um nuggets de frango, o que é o nuggets? Lá vai amido, vai conservante, vai emulsificante, vai um pouquinho de frango também, viu, Flávio? Sai aqueles nuggets.
Doutor, então vamos lá, vamos começar pelo início, do bebê, desse 0 a 2 anos, que tem essa informação, nessa pesquisa mostra também o uso de ultraprocessados para bebês. E a gente, obviamente, é ainda, né, um ser humano que tem todo um desenvolvimento, não está tudo desenvolvido ainda. Quando a gente pensa ainda antes de 1 ano, tá, mas a gente está falando de 1 a 2. Qual que é o tamanho de impacto e o que isso pode acarretar para o futuro?
Fatores enormes, porque quando você usa um alimento processado, todos eles, sem exceção, têm açúcar e sal. Açúcar, com todos os males que o açúcar causa para uma criança, de preferências alimentares pelos doces, em detrimento àqueles alimentos não doces, que é justamente os saudáveis, que é a carne, que é o feijão, que é o arroz, os legumes e as frutas. Outra coisa também é o sal. O rim da criança não tem essa capacidade de o rim de um adulto de eliminar o sal. Até porque precisaria tomar muita água para poder eliminar todo esse sal em excesso que contém esses alimentos processados. E você sabe muito bem, a criança não toma tanta água assim. Então nós começamos a ter essa criança com um aumento no consumo desses alimentos que são ricos em carboidratos, gorduras e principalmente uma gordura do mal chamada de gordura trans. É a gordura que deixa os alimentos saborosos. Vou dar um exemplo que você vai entender fácil. Se você chegar na sua casa hoje e falar, ah, hoje eu vou fazer uma pipoca, aquele, pelo método tradicional, você pega o milho de pipoca, esquenta o óleo, frita a pipoca e faz a pipoca, você depois fica aquela pipoca meio úmida, você põe até no papel toalha e come a sua pipoca. Essa pipoca foi feita com óleo vegetal, o óleo que você usa na sua casa, o óleo de soja. Mas, se você for fazer uma pipoca de micro-ondas na sua casa, a pipoca de micro-ondas, para poder fritar sem ter óleo, eles usam uma gordura invisível, chamada de gordura trans, que faz um mal terrível para o nosso organismo. Então, você vê, ambos são pipoca, mas uma é a pipoca do bem e outra é a pipoca do mal. E é isso que as mães precisam começar a entender. Esses alimentos ultraprocessados são os alimentos fáceis. Abre o saquinho, tá pronto. Põe aquele macarrãozinho instantâneo na água, pum, vira macarrão. Tudo isso é comida rápida, é fast food, mas é uma gordura rica em sal, condimentos e gorduras invisíveis que vão se depositar na parede dos vasos, levando à obesidade infantil, que é chamado por nós pediatras de o mal do século.
É, a gente pensa que eu tenho um garoto de 8 anos e um que acabou de completar 1 ano. E nessa sequência, né, desse crescimento deles, acompanhando junto com o pediatra, tem toda uma... Até 6 meses fica apenas no peito, com leite materno. Depois disso começa a ter uma introdução a algum outro tipo de alimento, mas vai ser pastoso. Tem toda uma sequência natural para o desenvolvimento da criança, pensando também no próprio desenvolvimento físico, né, e fisiológico da criança. Quando a gente pula uma etapa e coloca algo ainda completamente fora desse padrão, é algo totalmente maléfico, né? O senhor mesmo já citou, vai ter aí uma possibilidade de uma obesidade infantil, que isso vai acarretar para um futuro diabetes, pressão alta e outras doenças cardiovasculares muito graves e muito mais cedo, né?
Verdade. E vou contar para você, quase que em primeira mão aí para você, para os seus ouvintes, uma pesquisa recém-publicada nos Estados Unidos mostrando que essa vontade por comer bons alimentos começa desde a vida intrauterina. Foi um estudo feito nos Estados Unidos, muito bonito, onde um grupo de gestantes tomava todo dia no café da manhã um copo de suco de cenoura e outro grupo tomava um copo de água. Foi durante toda a gestação, as 40 semanas de gestação e os 6 primeiros meses de vida, onde era aleitamento materno exclusivo. E durante a lactação, a mulher também tomando suco de cenoura e outro grupo tomando água. Quando foram fazer a primeira papa para essas crianças, as crianças do grupo mães que tomaram suco de cenoura, 92% devoraram a papinha que tinha a cenoura como matéria base. Enquanto que o grupo que a mãe tomou água, só 30% aceitaram a papinha. Por quê? Porque a memória olfativa, a memória gustativa, começa desde a vida intrauterina. Hoje nós já sabemos que todos os sabores e odores que a mãe se alimenta vai passar no líquido amniótico e vai passar para a criança. Porque a criança, dentro do útero, já sente odor e já sente o sabor do líquido amniótico, da bolsa amniótica. Que coisa curiosa, né, Flávio?
Muito curioso isso, muito importante. A gente está falando sobre uma situação como essa, porque é isso, né? É um pontapé inicial para outros problemas futuros e, na verdade, trazer esses problemas, adiantando esses problemas para muitas crianças, muitos adultos, né? Vai ter aí adultos, jovens adultos, com uma capacidade de já ter uma diabetes muito cedo, um problema cardíaco muito cedo. Eu estava vendo aqui também nessa pesquisa lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que além de todos os problemas, da facilidade, né, de entregar para uma criança um alimento ultraprocessado, também há um problema da falta de conhecimento mesmo. A gente esbarra na nossa falta, né, de educação, de levar essas informações para a população. Porque você tem uma correria do dia a dia, uma pandemia como essa atingindo a população. Falta também, né, de recursos para as compras, para trazer para a criança. Mas também essa falta de conhecimento do que aquilo pode trazer de malefício para a criança, né?
Sabe o que é, Flávio? O grande problema que nós tivemos nessa época de pandemia, porque as crianças que vão até a escola, hoje você sabe, é uma lei, as escolas têm que ter nutricionista para fazer a comidinha lá na, o planejamento alimentar da comida nas escolas. Então, nas escolas, a comida é planejada por uma nutricionista. Nas escolas, não tem aquela geladeira carregada de iogurtes, o armário cheio de bolachinhas e salgadinhos e outras coisas. Então, na escola, a criança tem horário para comer, ela tem disciplina para comer. E não tem essas bugigangas para ela comer. Mas nós ficamos 1 ano e 8 meses com essas crianças trancadas dentro de casa, olhando na tela só e tomando refrigerante e comendo essas comidas rápidas, ultraprocessadas, sem ter nenhum controle. Então, nós estamos vivendo um caos. Nós estamos recebendo os pacientes hoje no consultório, Flávio, olha, com erros alimentares enormes, porque eles estão em casa. Então, vira e mexe, vai lá na dispensa, pega uma bolacha, ou pega um salgadinho, e isso que não falta, infelizmente, nas dispensas, um doce, um refrigerante. E elas estão voltando obesas, com erros alimentares, sem contar os distúrbios do sono, porque perdeu hora para dormir, perdeu hora para acordar, perdeu toda a rotina que as crianças tinham. E os menos favorecidos, infelizmente, muitas crianças, a única boa refeição do dia é aquela que, que ela fazia na escola. Sem a escola, começou a comer em casa o que tinha, né, Flávio? Então, nós estamos tendo esses dois extremos aí, do obeso e do desnutrido. Nas classes mais favorecidas, a obesidade, e nos menos favorecidos, até casos já de desnutrição e de fome oculta por falta de nutrientes, por causa desses erros alimentares. Vamos rezar bastante para que a vida volte à normalidade e para que as crianças retomem esse ritmo de escola, alimentação, atividade física, sol, ar livre e assim por diante.
Eu coloco também aqui como exemplo que aconteceu em casa, foram mais aí, estou falando de 1 ano e 8 meses, mas meu filho ainda pôde voltar no ano passado, depois parou novamente, mas de qualquer maneira, uma mudança drástica na situação física dele, sim. A gente tem uma situação mais favorecida, então estou no outro lado. Ele que sempre foi magrinho, desenvolveu sim já uma barriguinha, por quê? Não fazia natação, fazia lá o futebol na escola, tinha também o Kung Fu que ele adorava. Tudo foi cessado. E ficando aí em frente a uma tela que ele não ficava, não ficava. Mas aí, você acabou em algum determinado momento aquele repertório dos pais para tentar fazer a criança fazer alguma coisa dentro de uma área extremamente específica, de uma prisão praticamente. E aí surgiu esse problema. O garoto ficou lá em frente à tela e comendo o que tinha, aquelas coisas também, e engordou.
É, Flávio, e se você for ver, para você retomar a vida, porque todo mundo pensa, agora voltar às aulas, tudo vai voltar ao normal. Mas as crianças, elas são movidas muito pela rotina, pelo hábito. Então você vai ter que fazer de novo, e é isso que eu estou falando muito essa palavra para todos os pais, um processo de reeducação. Reeducação alimentar e uma reeducação para as atividades físicas. Então, voltar a brincar na pracinha, a andar de bicicleta, a ter atividades ao ar livre. E só para colocar mais uma pitadinha para você, nós estamos vivendo uma outra epidemia, uma epidemia da hipovitaminose D. Porque a única forma de você adquirir a vitamina D é através do sol. Se você não toma sol, você não faz vitamina D. E a vitamina D é a vitamina do crescimento dos ossos, dos dentes, e também do sistema imunológico. Então, muitas crianças estão voltando para a escola agora e estão ficando doentes. Em 3 meses, Flávio, eu nunca trabalhei tanto, porque teve síndrome da mão-pé-boca, teve a enterovirose com diarreia, vômito e febre, as síndromes respiratórias agora, em pleno verão, com resfriados de inverno e doenças respiratórias de inverno. É uma avalanche que veio em 3 meses. Eu falo, é uma demanda reprimida das doenças, né? Então, isso impactou muito a saúde das nossas crianças, porque comendo errado não é só engordar, viu, Flávio? Quando você come errado, é uma comida pobre em micronutrientes, em vitaminas e minerais. E a falta de cálcio, a falta de magnésio, a falta de vitamina C, a falta de vitamina D, a falta de vitamina A, reduz o sistema imunológico das crianças. Muitos pais perguntam, doutor, por que voltou a aula agora nesses últimos 3 meses? Eu nunca vi meu filho ficar tão doente. É porque ele está voltando com uma deficiência desses micronutrientes para um ambiente lotado de vírus, que são as escolas, as creches e outros ambientes comunitários, né, Flávio?
E só para a gente finalizar, aproveitando aí a conversa com o pediatra Tadeu Fernandes, a gente está em vias, na verdade, agora uma suspensão por parte da Anvisa na situação da vacinação para crianças, né, de 5 a 12 anos. O governo do estado aqui de São Paulo vai pedir, já falou que vai pedir a partir de janeiro também, mais uma vez, para a liberação da vacinação da Coronavac aí de 3 até 12 anos. A Pfizer fez esse pedido. Ainda tem que levar alguns documentos lá sobre a situação da variante Delta, que foi um pedido da Anvisa, mas está nessa discussão. Importante essa vacinação e essa liberação quanto antes, né, professor?
Olha, Flávio, você viu a mortalidade, você viu os hospitais lotados na época pré-vacinação. E você olha hoje a mortalidade em queda. Os hospitais na parte de Covid estão vazios, por outro lado, lotados por outras coisas, mas parte de Covid. Ou seja, a vacinação realmente impacta em saúde. A vacina em crianças, lá nos Estados Unidos e na Europa, em alguns países da Europa, Portugal, por exemplo, já está sendo feito em crianças de 5 a 12 anos. Aqui no Brasil, por questões políticas, vai demorar um pouquinho mais, mas eu tenho certeza absoluta que essa vacina vai chegar nas crianças de 5 a 12 anos, até porque fora do Brasil já está sendo feita.
Tadeu Fernandes, pediatra, queria agradecer a participação aqui do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender novamente a CBN.
É um prazer falar com você, com seus ouvintes, estamos sempre à disposição. Muita saúde a todos.
Muita saúde e um bom feriado, professor.